Capítulo 16. Os trabalhadores do porto. O porto de Santos jamais existiria não fosse a dedicação incansável de seus trabalhadores. E essa história se entrelaça com episódios que tecem uma narrativa repleta de heroísmo e resiliência. As vibrantes atividades sindicais e trabalhistas, o empenho da comunidade imigrante por melhores condições de vida e trabalho, a habilidade em navegar pelas complexidades do ambiente portuário, a emblemática luta dos estivadores do café, e a influência determinante das diferentes categorias profissionais na estrutura social de Santos são capítulos que compõem heroicamente essa jornada. Cada elemento contribui para uma crônica de intensidade e paixão, refletindo o espírito de uma das mais importantes portas de entrada do Brasil. O envolvimento laboral no Porto de Santos desdobra-se desde os tempos coloniais, marcado inicialmente pelo embarque de cargas de açúcar no século XVI. Ao longo de mais de 3 séculos, essa atividade portuária evoluiu para incluir uma vasta gama de produtos que foram determinantes para a economia brasileira em diversas épocas. Tanto as mercadorias destinadas à exportação quanto aquelas trazidas por importação dependiam integralmente do trabalho árduo dos homens que dedicavam suas vidas ao mar e às operações de carga e descarga em terra, construindo assim a rica história do Porto de Santos. Ao longo da história, diversas categorias profissionais contribuíram significativamente para o desenvolvimento do Porto de Santos. Abaixo buscamos destacar as mais notáveis entre elas e sumarizar suas contribuições no contexto evolutivo do porto. Embarcadores, podemos dizer que esta categoria é considerada a mais antiga na história do Porto de Santos, datando do período colonial. Os embarcadores eram indivíduos dedicados às operações de carga e descarga das naus, galeões e outras embarcações que transitavam pelo porto desde o século XVI até o século XIX. Eles desempenhavam seu trabalho na movimentação de mercadorias, garantindo fluxo eficiente de bens de e para a Capitania de São Vicente, até 1709, Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, 1709 a 1720, Capitania Real de São Paulo, 1720 a 1821 e Província de São Paulo, 1822 a 1889. Essa atividade, fundamental para o desenvolvimento econômico da região e do país, reflete o início da formação do complexo sistema logístico que caracteriza o Porto de Santos hoje. Tropeiros, embora não sejam uma categoria diretamente ligada às atividades portuárias, os tropeiros tiveram um papel econômico inegável para o Porto de Santos. Até 1867, eles foram praticamente os únicos responsáveis pelo principal meio de transporte de mercadorias, conduzindo animais de carga através de trilhas e caminhos que ligavam o interior ao litoral. A atuação deles foi essencial para o escoamento da produção agrícola, especialmente a cafeeira, até o porto, de onde era exportado para a Europa. Carroceiros, até o ano de 1867, os tropeiros eram os protagonistas no transporte de cargas até a beira do Porto de Santos, especificamente até as pontes e trapiches que se estendiam ao longo do canal. Com a chegada da ferrovia naquele ano e a consequente queda do transporte por tropas de mulas, emergiu uma nova categoria de transportadores urbanos, os carroceiros. Numerosos, esses trabalhadores competiam por espaço para transportar as mercadorias que desembarcavam dos trens, destinando-as aos trapiches espalhados pelo porto ou aos armazéns que se multiplicavam na Rua Santo Antônio, da atual Rua do Comércio, Rua do Sal, São Bento, e outras. Mesmo após a modernização do cais, com a construção de berços de atracação em pedra, os carroceiros mantiveram sua atividade vital para o funcionamento do porto, sem enfrentar concorrência direta. Dominaram o cenário de transporte local até o início do século XX, quando os primeiros caminhões movidos a diesel começaram a aparecer, marcando gradualmente o declínio da era dos carroceiros na história do Porto de Santos. Trapicheiros, estes trabalhadores eram fundamentais para o funcionamento das pontes de madeira que se alinhavam ao longo do canal do Porto de Santos. Eles atuavam sob a direção dos proprietários dessas estruturas, organizando a atracação tanto de barcos à vela quanto dos primeiros vapores mistos, que combinavam a propulsão à vela com motores. Os trapicheiros tinham a responsabilidade de assegurar operações seguras, evitando acidentes durante o processo. Eles coordenavam a amarração dos navios, supervisionavam o fluxo de cargas movimentadas pelos carregadores e controlavam o embarque e desembarque de marinheiros. Sua atuação era importantíssima para a manutenção da ordem e da eficiência nas operações portuárias, garantindo a fluidez no tráfego de mercadorias e pessoas pelo porto. Estivadores, originalmente conhecidos como carregadores, estes trabalhadores portuários formavam um grupo numeroso e essencial para as operações no Porto de Santos. Até a inauguração do Cais de Pedra e sua expansão em direção ao bairro do Paquetá, os estivadores formavam verdadeiros formigueiros humanos, carregando sobre suas costas cargas de grande peso. No início do século XX, a dureza desse trabalho braçal se tornou uma das imagens mais emblemáticas do Porto Santista aos olhos do mundo. Muitos cartões postais da época ilustravam a figura do trabalhador portuário, retratando homens robustos transportando sacas de café ou se exibindo em competições de força. Com o tempo, essa categoria não apenas cresceu em número, mas também se destacou por sua forte politização, desempenhando um papel significativo no contexto social e laboral da cidade santense. Conferentes. Na história da profissão de conferente de carga é marcada por lutas e transformações significativas ao longo dos anos. A partir da inauguração do Porto Organizado, no final do século XIX, os trabalhadores que viriam a desempenhar o papel de conferentes eram conhecidos como caixeiros. Eles, juntamente com estivadores, consertadores e descartadores de frutas, formavam um grupo de trabalhadores portuários que perambulavam pelo porto em busca de trabalho, sem quaisquer garantias ou direitos. Este grupo operava em um contexto de informalidade e insegurança, caracterizando-se como um verdadeiro exército fora da lei. A situação começou a mudar em 1932, quando foi fundado o sindicato que os representava. No entanto, a legalização do sindicato, através da Carta Sindical do governo Vargas no Estado Novo, só ocorreria 5 anos depois, em 1937. A profissão de conferente de carga, especificamente, surgiu da necessidade inerente à navegação comercial de embarcar e desembarcar cargas de maneira eficiente e controlada. Desde o momento em que as atividades comerciais marítimas demandaram o transporte de mercadorias, tornou-se essencial o registro e a contabilização dos volumes transportados. A adoção da multidisciplinaridade visa minimizar os impactos das novas tecnologias e da automação, que têm suprimido vários postos de trabalho e extinguido categorias inteiras de trabalhadores portuários. Para enfrentar esses desafios, é essencial a implementação de cursos e treinamentos que capacitem o trabalhador portuário avulso, TPA, para desempenhar uma variedade de serviços portuários. Dessa forma, os trabalhadores poderão se adaptar às novas demandas do mercado e garantir sua empregabilidade em um cenário de constante mudança tecnológica. A legislação também destaca o papel do órgão gestor de mão de obra, TUGMO, na promoção da formação profissional e do treinamento multifuncional dos trabalhadores portuários. O UGMO é responsável por instituir programas de realocação, garantindo que os trabalhadores possam ser requalificados e alocados em novas funções conforme necessário. Isso não apenas fortalece a resiliência da força de trabalho portuária, mas também assegura a continuidade das operações no Porto de Santos, mantendo-o competitivo e eficiente. Em resumo, as atividades multifuncionais no Porto de Santos, promovidas pela Lei nº 8.630.993, são essenciais para a adaptação dos trabalhadores portuários às novas tecnologias e à automação. Através de treinamento e capacitação contínuos, é possível mitigar os efeitos da modernização, assegurar a empregabilidade e fortalecer a competitividade do porto. Amarradores. Desde os primórdios da atividade portuária, os amarradores desempenham um papel essencial na atracação, carregamento e descarregamento de mercadorias das embarcações. Desde as épocas dos trapiches, eles são responsáveis por executar a amarração do navio ao poste de atracação, garantindo que o navio permaneça estabilizado e seguro durante sua estadia. Da mesma forma, eles cuidam da desamarração, permitindo que o navio se afaste do cais com segurança e prossiga em sua jornada. Ao entrar um navio no porto, uma equipe de amarradores é destinada ao local de acostagem, posicionando-se estrategicamente tanto na popa quanto na proa da embarcação. O passo seguinte é esperar que a tripulação lance uma corda guia, conhecida como retinida, devidamente fixada nos cabeços. Em seguida, outras cordas são atadas para assegurar a estabilidade do navio. Quando a CIA Docas foi criada, os amarradores foram incorporados ao quadro de funções na beira de cais. eram considerados funcionários efetivos, situação que só veio a mudar em 1996, quando a Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, então administradora do Porto de Santos, em função da Lei de Modernização, começou a reduzir o número desses trabalhadores. Com a política de arrendamento, os terminais, arrendatários dos vários trechos do cais, passaram a contratar os amarradores diretamente de empresas de serviços especializado, e apenas conforme a demanda operacional. Desta forma, os amarradores acabaram integrados ao quadro de auxiliares de operação portuária, que abrangia todos os profissionais envolvidos nos serviços de capatazia. Atualmente, a autoridade portuária mantém um número reduzido desses tipos de trabalhadores em seu quadro, convocando-os conforme necessário para amarração ou para execução de outras atividades portuárias correlatas. Em paralelo, a APS mantém em cadastro uma série de empresas, como Matiaso e Pombo Soluções Portuárias e Ambiental Luda, Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais, Fabiana Transportes Marítimos Luda, Agatha Marine Serviços Náuticos Eireli, Slopes Transportes e Serviços Marítimos Luda, Santos Brasil Participações S.A., Eco, A Clean Serviços Ltda EPP, Oceano Transportes Marítimos Luda, Ocean Safer Monitoramento Ambiental TAI Archib Logística e Serviços Luda, autorizadas a prestar esse tipo de serviço. Agentes marítimos. Os agentes marítimos têm raízes históricas profundas, com seu papel começando a se definir claramente durante a Idade Moderna. Na França, eles surgiram como representantes em terra, facilitando o descarregamento de mercadorias e atuando como intermediários entre os navios e as autoridades locais. Com o aumento do comércio marítimo impulsionado pela máquina a vapor, a importância dos agentes marítimos cresceu, tornando-se consignatários de navios com responsabilidades amplas, como gestão de escalas e fretes. Hoje, os agentes marítimos são essenciais no processo de importação e exportação, representando os armadores frente a diversas autoridades e atores do comércio marítimo, incluindo importadores, exportadores, autoridades portuárias e órgãos de fiscalização como a Polícia Federal e a Anvisa. Eles gerenciam uma série de ações, desde a contratação de serviços portuários até a logística de atracação e a gestão de reparos em embarcações. Assim, eles garantem a eficiência e segurança do comércio marítimo global. Os agentes marítimos surgiram para agilizar os tratos das embarcações com autoridades e fornecedores, reduzindo o tempo de estadia dos navios nos portos. Eles necessitam de conhecimentos diversificados devido ao dinamismo e às tecnologias modernas na navegação. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, através da Resolução Normativa nº 18 de 2017, define o agente marítimo como representante do transportador marítimo, encarregado de contratar serviços portuários e atuar perante autoridades competentes. No entanto, ainda há necessidade de uma legislação mais precisa que defina claramente o papel dos agentes marítimos. Em suma, os agentes marítimos são essenciais para o desenvolvimento do transporte marítimo internacional, atuando como intermediários vitais entre os navios e as autoridades portuárias. Eles garantem a eficiência das operações de importação e exportação, representando os interesses dos armadores e facilitando o comércio marítimo global. O Sindamar. No Porto de Santos, o Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo, Sindamar, desempenha um papel fundamental na defesa e orientação da categoria. Fundado a partir de uma convocação em dezembro de 1965, o Sindamar reuniu as agências marítimas sediadas em Santos para a criação da Associação Profissional das Agências de Navegação Marítima. Na Assembleia Geral de Fundação, realizada em 14 de dezembro de 1965, foi aprovado o Estatuto Social e eleita a primeira diretoria da entidade. Em 1966, a associação iniciou o processo de reconhecimento oficial como sindicato, que culminou com a emissão da Carta Sindical em 30 de janeiro de 1967, transformando-se no Sindicato das Agências de Navegação Marítima de Santos, representando a categoria econômica das empresas de navegação marítima. Ao longo de mais de 50 anos, o Sindamar tem sido reconhecido por seu trabalho nas áreas técnicas e operacionais, além de promover o aprimoramento da mão de obra nas agências de navegação. O sindicato oferece uma ampla gama de cursos de alta qualidade para suas associadas, sempre focado na defesa dos interesses da categoria. Filiado à Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima, FENAMAR, e atuando internacionalmente junto à FONASBA, o Sindamar possui instalações modernas, incluindo um auditório, salão nobre e centro de treinamento, todos equipados para fornecer os melhores serviços às suas associadas. Em 2024, o Sindamar contava com os seguintes afiliados: Agência de Vapores Grieg, Agência Marítima Cargonave, TSP, Agência Marítima Granel, Agriport Services Brasil, Aliança Navegação e Logística, Alfamar Agência Marítima, Amart Services Consultoria, Agenciamento Marítimo e Transportes, Argo Agenciamentos Marítimos, Beacon e South Atlantic Agenciamento, BPA Agenciamentos Marítimos, Cargill Agrícola, Cosco Shipping Lines, Brasil, Enazul, AEMP, Steve, Naveg, Atlântico Sul, Evergreen Shipping Agency, Brasil, Fênix Agência Marítima, Fertimport, GAC Logística do Brasil, Gen Shipping, GLS Brasil Serviços Marítimos, HMS Brasil Agenciamentos Marítimos, ISS Marine Services, Itamaraty Logística, Cronos Agência Marítima, Lachan Agência Marítima, LBH Brasil Agenciamento Marítimo, Libra Serviços de Navegação, LMA Ship Consulting, AN Serviços de Agenciamento Marítimo e Consultoria, MSC Mediterranean Shipping do Brasil, North Star Sudeste Serviços Marítimos, NYK do Brasil, Transporte Marítimo, Ocean Network Express, Latin America, Agência Marítima, ANWAM, Ocean World Shipping, AN Agência Marítima, Orion Operações Portuárias, Proamar Serviços Marítimos, Reliance, AN Agenciamento e Serviços Portuários, Renascimento Agência Marítima, Roxamar Agência Marítima, Marítima Eurobras, AAG, e Comissária, Termares, Aterme, Marítimos Especializados, Transatlântica Fretamentos e Serviços Marítimos, Triana Agência Marítima, Unimar Agenciamentos Marítimos, Valenius Vilhelsen Serviços de Logística do Brasil, Vaipoen Agência Marítima, Vilhelsen Port Services Brasil, Williams, Serviços Marítimos, Wilson, Sons Shipping Services, World Shipping Agenciamentos, ZIM do Brasil, Grieg. A Agência de Vapores Grieg S.A. é uma das mais antigas e respeitadas agências de navegação do Porto de Santos, fundada em 1930. Ao longo de quase um século de atuação, a Grieg acumulou vasta experiência no transporte marítimo internacional, representando renomados armadores nacionais e estrangeiros e consolidando-se como um nome de peso no setor marítimo. Desde a sua criação, a agência tem sido parceira de grandes armadores como Ivara, UASC, Nepal Line, Splietoffli, Sanco, Unicorn, Armada, CCL, Italia di Navigazione, VAGT, Norsul, Libra, Barbican, Siamar e Sia Marítima Nacional, atuando em diferentes segmentos de comércio e tipos de carga. A confiança e a competência da Grieg foram reforçadas em 1994, quando a empresa passou a representar o grupo EMC, a Evergreen Marine Corporation, um dos maiores e mais influentes players do setor marítimo global. A Grieg mantém sua sede no Porto de Santos, com filiais estrategicamente localizadas em Porto Alegre, Curitiba, Itajaí e Paranaguá, além de contar com subagentes em todos os grandes portos brasileiros. Essas filiais desempenham um papel fundamental na cobertura dos principais portos de exportação e importação do Brasil. A Grieg Porto Alegre e Curitiba, por exemplo, tem alcance direto nos portos mais importantes da região sul, enquanto os escritórios de Itajaí e Paranaguá garantem o atendimento pleno nos portos de Santa Catarina e Paraná, respectivamente. Unimar. Fundado em 1995 na cidade de Santos, o Grupo Unimar surgiu como um importante conglomerado no segmento logístico brasileiro. Inicialmente focada no transporte internacional de cargas, a empresa logo expandiu suas operações para incluir uma significativa atuação marítima, aproveitando a localização estratégica do maior porto da América Latina. Ao longo de quase três décadas, a Unimar ampliou suas operações de maneira significativa. Em 2024, a empresa contava com 18 unidades de negócios espalhadas por 12 estados brasileiros, todas operando com infraestrutura própria. Com uma força de trabalho de mais de 260 profissionais, o Grupo Unimar investiu de forma contínua no desenvolvimento de seu capital humano, utilizando processos customizados e tecnologias avançadas para aprimorar suas operações logísticas. Ao longo de sua trajetória, a Unimar conquistou diversas certificações nacionais e internacionais, destacando-se em 2018 ao se tornar membro do Pacto Global da ONU. Este reconhecimento validou suas políticas de responsabilidade ambiental, social e de governança, TESG, evidenciando o compromisso da empresa com práticas sustentáveis e responsáveis. Com presença em toda a costa brasileira e um forte compromisso com a sustentabilidade, a Unimar se estabeleceu como um importante ator no setor logístico, influenciando o transporte de cargas no Brasil. Porto de Santos, berço da luta trabalhista no Brasil. À medida que o século XX se aproximava, o Porto de Santos foi palco de um marco histórico e na primeira greve trabalhista do Brasil, ocorrida em 1897. Este movimento foi desencadeado por um trágico incidente a bordo do vapor Salinas, quando um fardo de mais de uma tonelada caiu no porão do navio, resultando na morte de um operário e ferimentos em outros 12. Motivados por este acontecimento, os estivadores iniciaram reivindicações por melhorias significativas nas condições de trabalho, incluindo aumento salarial, adicional noturno e redução da jornada de trabalho. Contudo, após 15 dias de intensos confrontos marcados por violência, tiros, prisões e até deportações, a greve foi suprimida com a intervenção das Forças Federais e da Marinha, que enviou o cruzador Timbira para Santos, inaugurando uma era de intervenções militares em protestos trabalhistas no porto. A atribuição da responsabilidade pelo estímulo da greve recaiu sobre os proprietários dos trapiches pela Companhia Docas de Santos, que os acusava de sonegação de impostos alfandegários. Esses comerciantes mostravam-se resistentes à perda de seus espaços comerciais diante do avanço das obras de ampliação do porto. Sociedade Internacional União dos Operários. Com o avançar do tempo, especialmente a partir de 1904, as categorias portuárias começaram a marcar sua presença no cenário político da Primeira República, culminando na criação da Sociedade Internacional União dos Operários em Santos. Esta entidade, em junho de 1905, liderou uma greve geral em resposta à demissão de 90 estivadores, uma paralisação que rapidamente se espalhou, atingindo até o Rio de Janeiro. Nesse período, a presença maciça de imigrantes, principalmente italianos e espanhóis, contribuiu significativamente para a politização da cidade de Santos. Estes imigrantes trouxeram consigo ideologias políticas até então desconhecidas pelos trabalhadores brasileiros, como o socialismo e o anarquismo, influenciando profundamente o movimento operário local. Este intercâmbio cultural e ideológico estimulou o proletariado urbano a perseguir suas lutas com maior veemência, marcando um período de intensa atividade social e política. Por mais de um século, o Porto e a cidade de Santos conviveram com greves, frequentemente acompanhadas pela presença de contingentes militares. Estes eventos não apenas provocavam descontentamento e indignação popular, mas também geravam uma simpatia crescente da opinião pública para com os grevistas. O envolvimento comunitário nestas paralisações era profundo, com as famílias dos trabalhadores vivendo nas proximidades das docas e sendo diretamente afetadas pelos desdobramentos dos protestos. A estigmatização dos furagreves e a valorização dos que resistiam à repressão se tornaram princípios compartilhados entre os trabalhadores, passados de geração a geração como um legado de luta e resistência. Este forte sentido de comunidade e solidariedade entre os trabalhadores do Porto tornou Santos um símbolo de resistência trabalhista, atraindo a atenção de políticos que viam naquela comunidade um apoio emblemático às suas campanhas. Melhor. A história do movimento trabalhista no Porto de Santos é um testemunho poderoso da luta por justiça social e direitos do trabalho no Brasil. Através de sua resiliência e solidariedade, os trabalhadores do Cais de Santos não apenas lutaram por suas próprias condições, mas também inspiraram futuras gerações a continuar a luta por um futuro melhor. Portuário padrão nacional. A empresa de portos do Brasil S.A., Portobras, sob as diretrizes do Ministério dos Transportes e responsável pelo controle do Sistema Portuário Nacional, lançou em 1981 um programa de incentivo dedicado aos trabalhadores de todos os terminais portuários do sistema, incluindo o Porto de Santos. Esse programa visava oferecer suporte social e profissional através de diversas iniciativas, entre elas o Concurso Portuário Padrão, uma competição financiada e patrocinada pela própria Portobras. O objetivo principal do concurso era reconhecer e valorizar os trabalhadores portuários que demonstrassem um alto padrão profissional, não apenas aos olhos da empresa, mas também entre seus colegas. Para ser elegível ao título de Portuário Padrão, o candidato precisava cumprir vários requisitos, incluindo uma conduta exemplar no trabalho, recebimento de elogios, espírito de companheirismo e iniciativas voltadas para o bem-estar de sua família. O concurso se desdobrava em duas fases. A primeira fase ocorria no âmbito local, onde cada administração portuária tinha a tarefa de eleger seu candidato. Essa escolha era feita através de uma votação livre, direta e secreta entre os próprios empregados. Os critérios para participar incluíam a presença contínua por um período mínimo de 2 anos, um máximo de 4 atrasos e ausência de punições disciplinares. Após uma seleção rigorosa, formava-se uma lista tríplice dos mais votados, refletindo uma avaliação detalhada das qualidades dos 3 candidatos mais populares. Cada porto, assim, indicava seu portuário padrão local. Na segunda fase, a responsabilidade passava para Portobras, onde a diretoria atuava como júri para escolher, dentre os candidatos regionais, o que mais se destacasse para receber o título de Portuário Padrão Nacional. Este processo não apenas incentivava a excelência e o profissionalismo, mas também promovia um ambiente de reconhecimento e valorização das contribuições individuais dos trabalhadores portuários em todo o Brasil. Concurso no Porto de Santos. Em 1981, a Companhia Docas do Estado de São Paulo aderiu ao sistema da Portobras e, no mesmo ano, promoveu a eleição de seu primeiro portuário padrão. A votação foi realizada de forma secreta nos dias 22 e 23 de dezembro, com urnas distribuídas em diversos pontos, totalizando mais de 9.200 votantes. O resultado do pleito gerou uma lista tríplice composta pelos mais votados: o ajustador Antônio Moreira Correia, o guarda portuário Dionísio da Silva e o chefe de setor Rubem Fernandes de Oliveira Santos. Uma comissão avaliou os aspectos profissionais e familiares dos candidatos, bem como sua conduta nos âmbitos familiar e social. Na noite de 28 de dezembro de 1981, Rubem de Oliveira foi declarado vencedor do concurso regional, tornando-se o representante do Porto de Santos na competição nacional. A homenagem a Rubem ocorreu em uma cerimônia no auditório da presidência da CODES, no dia 12 de janeiro de 1982, onde ele recebeu das mãos do presidente Sérgio da Costa Matte o diploma de Portuário Padrão de Santos 81 e um prêmio equivalente a 20 vezes seu salário referência. A fase final do concurso Portuário Padrão Nacional de 1981 ocorreu em Fortaleza, durante as celebrações do Dia do Portuário, em 28 de janeiro de 1982. Rubem de Oliveira, após uma avaliação rigorosa que considerou todos os critérios exigidos pela Portobras, foi eleito Portuário Padrão Nacional. Competindo inicialmente com 36 colegas de diversos setores do CAIS na fase local e enfrentando outros 20 concorrentes de diferentes terminais portuários na fase nacional, Rubem destacou-se por suas qualificações excepcionais. A conquista do título foi celebrada em um jantar especial em 12 de fevereiro de 1982, promovido pela CODES em homenagem a Rubem de Oliveira. O evento contou com a presença de diversas autoridades, celebrando não apenas a vitória individual de Rubem, mas também o espírito de excelência e dedicação que ele representava para o setor portuário nacional. Quem foi o vencedor? Rubem Fernandes de Oliveira Santos nasceu em Santos no dia 14 de julho de 1917, filho de pai portuário, foi casado com Maria Giselda Cleme de Oliveira, com quem teve 4 filhos. Ele ingressou na Companhia Docas, em 1937, como torneiro aprendiz, nas oficinas mecânicas, passando mais tarde a ajustador ajudante, escrevente, escriturário e chefe de seção em 1953. A partir de 1964 foi chefe de setor na Divisão de Estudos e Controle da Diretoria da Área de Operações da CODES, antiga Superintendência de Tráfego, no CAIS do Armazém 12, se dedicando em estudos de rotinas, execuções, operações de serviços diversos e orientação do pessoal, onde se aposentou. No ano de 1982, a CODEIS retomou a realização do concurso portuário padrão local, cujo objetivo era selecionar o funcionário que representaria o Porto de Santos no concurso nacional da Portobras. O vencedor dessa edição foi Nicolau José Galotti dos Anjos, um escriturário classe D do CETO, setor de Porto. Nicolau, natural de Tigipó, Santa Catarina, tinha 49 anos na época da vitória e já contava com 26 anos de serviços prestados à CODEIS, desde sua admissão em agosto de 1956. No ano seguinte, 1983, o título foi conquistado por Valdir de Almeida, que trabalhava como contínuo na área de operação e se destacou por receber o maior número de votos registrados até então no concurso. Em 1984, Reni Sachowski foi o laureado com o título de portuário padrão. Descendente de poloneses e nascido em Curitiba, Reni, aos 51 anos, ocupava a posição de encarregado-chefe na seção de reparos de equipamentos. Cada um dos funcionários exemplificava o comprometimento e a dedicação que o concurso buscava reconhecer anualmente no quadro de funcionários da CODEIS. Em 1985, Miguel Luiz de Oliveira, carinhosamente conhecido como Gelo, foi escolhido para representar o Porto de Santos no concurso portuário padrão nacional. Gelo, que desempenhava a função de chefe na seção de aparelhos ambulantes, conquistou a nomeação com a aprovação unânime da comissão avaliadora. Ele começou sua trajetória na empresa como motorista, tendo sido admitido em 10 de outubro de 1966. Sua dedicação e competência ao longo dos anos na CODEIS foram reconhecidas por todos, refletindo o compromisso e a excelência que o título de portuário padrão busca destacar. A vez das mulheres. Em um marco significativo para a inclusão e reconhecimento das mulheres no ambiente portuário, o ano de 1986 foi testemunha de uma conquista histórica na CODEIS. Pela primeira vez, uma mulher, Sônia Magalhães Abade, venceu o concurso portuário padrão. Sônia, que desempenhava suas funções como escriturária no setor funcional, quebrou o precedente ao ser escolhida como a representante exemplar do Porto de Santos. Continuando essa tendência progressista, em 1987, outra mulher conquistou o título. Pedrina Maria Botas, que trabalhava como telefonista, foi agraciada. Com 13 anos de dedicação à empresa desde sua admissão em 1974, Pedrina exemplificou o compromisso e a excelência que o título de portuário padrão busca destacar, reafirmando o crescente papel das mulheres na indústria portuária. Os últimos portuários padrão. Os últimos ganhadores do concurso portuário padrão da CODEIS destacaram-se por suas significativas contribuições ao Porto de Santos antes da interrupção do concurso após 1993. Em 1988, Carlos Alberto Francisco, o popular Maurinho, apelido que tinha relação com um famoso jogador do São Paulo Futebol Clube, foi laureado e representou o Santos no concurso portuário padrão nacional. Trabalhando como operador de máquinas diversas na oficina mecânica, Carlos tinha uma impressionante trajetória de 34 anos de serviço no momento de sua premiação. Em 1989, o título regional foi para João Pinto de Abreu Filho, que ocupava a posição de encarregado-chefe de serviço no departamento de oficinas, reconhecendo seu papel crucial nas operações diárias do porto. Após uma pausa nos anos de 1990 e 1991, devido à extinção da Portobras em 1990, o concurso foi retomado em 1992. Nesse ano, Adalto Benedito de Azevedo foi o premiado, atuando como supervisor do setor 5 do CAIS. Adalto, admitido em 1968, foi reconhecido após 24 anos de dedicação à CODEIS. O último portuário padrão regional, em 1993, foi João Parpinelli Filho, um trabalhador da Capatazia com 19 anos de serviço. O concurso de 1993 marcou o fim de uma era para este evento anual, que por muitos anos celebrou a excelência e o comprometimento dos trabalhadores do Porto de Santos. De todos os ganhadores do concurso, somente Oben Fernandes de Oliveira Santos conseguiu alcançar o prestigioso título de Portuário Padrão Nacional, destacando-se entre seus colegas pela sua excepcional contribuição ao Porto.